Bem-vindos ao Posto Emissor. Estamos a 24 de abril de 2024 e este é o episódio 192 do podcast semanal da Blitz. O meu nome é Mário Rui Vieira e tenho comigo como convidado no nosso estúdio em Passo de Arcos alguém que, na verdade, não precisa de grandes apresentações. É um dos nomes mais aclamados da música portuguesa e acaba de editar um novo álbum intitulado Não Sei Do Que É Que Se Trata, Mas Não Concordo, praticamente 50 anos depois de se estrear nas lides discográficas. Vitorino Salomé, que conhecemos melhor como Vitorino, simplesmente, interpreta neste novo trabalho canções da sua própria lavra, mas também palavras de, entre outros, Florbela Espanca, Miguel Torga, António Lobo Antunes ou José Jorge Letria. O seu percurso musical de 5 décadas entrecruza-se com a história da democracia portuguesa, arrancou ainda antes do período revolucionário, em Paris, e manteve-se constante até aos dias de hoje, tendo assinado sucessos como Queda do Império ou Menina Estás à Janela, colaborado com Sérgio Godinho, José Afonso, Fausto, Enapá 2000 ou Diabo na Cruz, e recebido vários prémios pela sua música. Recebo hoje, com enorme prazer, no Posto Emissor, nas vésperas dos 50 anos do 25 de Abril. Vitorino, muito obrigado por ter aceitado o convite para estar aqui à conversa comigo.
Muito obrigado por me ter convidado, claro.
Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.
Eu tenho muitas perguntas para fazer, mas ia começar precisamente pelo presente e falar deste disco, deste não sei, eu confundo sempre, digo sempre não sei do que se trata, mas não sei do que é que se trata.
Do que é que se trata, mas é muito mais forte.
É muito mais forte, mas não
concordo.
Como
é que uma letra com um acento, um E acentuado,
faz logo a diferença toda?
Profunda diferença na frase.
Como é que este disco começou a nascer? Quando?
Este é um disco antes de pandemia e a pandemia estragou-me os planos todos, porque ele iria ser lançado nos anos 2020. Uhum. A pandemia estragou-me os planos, porque também tive Covid, uhum, e sofri todas as agruras que o povo português, uhum, sofreu. Atrasou-me, hesitações, mas agora já consegui uma oportunidade para o lançar. E pareceu-me interessante esperar pelos 50 anos.
Uhum. Não havia, esse, não havia mês e ano melhor do que este, não é?
Muito bem, é verdade.
E o título é incrível. Esta atitude do contra é uma coisa que observas muito na postura portuguesa.
Observo como? Se há muita gente do contra.
Sim. Porque eu acho que acaba por haver uma... Parece que faz parte de uma identidade, não é? Nós somos muito contra.
Rigorosamente, estou de acordo contigo.
Quando alguma coisa, quando alguém se faz uma pergunta, é tipo, ah, não, e não sei o quê. Depois, na verdade, até se podemos concordar, mas há sempre aquela postura do negar a coisa. Parece que estamos sempre em desacordo, não é?
Isso é muito trágico, sob o ponto de vista da história. Uhum. Porque isso depois envolve um povo inteiro, ou metade de um povo inteiro contra a outra metade do povo, uhum, inteiro. Uhum. Mas somos do contra sempre. E pode ser uma tragédia, mas também pode ser bom, uhum, se for bem aproveitado. O que é facto é que somos. Estou a lembrar-me da Primeira República, que foi também um episódio, antes do 25 de Abril era o episódio revolucionário mais próximo, que nos interessasse, porque a Revolução do 28 de Maio desinteressou-nos, porque foi trágica em relação à Primeira República. Sim. E de facto a Primeira República é cheia de ideais, como o 25 de Abril, como todas as revoluções, mas o tempo de vida que eu tenho já me ensinou que as revoluções são sempre, sempre precárias.
Sim.
E acontece sempre o tal contra que as desfaz e que nos desilude. Uhum. E quem assiste a duas revoluções já sabe que na segunda se vai desiludir. Eu nunca tinha assistido a nenhuma revolução, a não ser quando estive em Paris, que vi os requícios do maio de 68, e aí foi uma coisa espantosa. O que é que não era vivida como se,
claro,
fosse minha?
Claro.
Era uma revolução dos outros, mas extremamente curiosa, surpreendente e encantatória.
Mas já tinha havido também, eu ia falar disso um bocadinho mais tarde, mas já que falou do maio de 68, já tinha havido uma revolução estudantil, um marco de uma revolução estudantil em
69.
Mas houve um em 63, acho.
62, houve duas 62. Crises estudantis. Uhum. Na primeira não estava tão atento, na segunda uhum. estava mesmo lá no âmago, porque ainda andava... Uhum. Ainda andava a estudar.
Mas quer dizer, o maio de 68 e essas crises estudantis em Portugal são coisas, quer dizer, estava-se a lutar por coisas muito diferentes, não é? Na verdade. Mas se calhar havia pontos em comum.
Tem pontos em comum e acho que há uma influência muito grande. Uhum. O maio de 68 foi uma pedra que caiu em Paris e que se espalhou. Uhum. As ondas foram até ao mundo inteiro. Espalhou-se inclusivamente para os Estados Unidos, uhum, 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 porque havia a Guerra do Vietnã.
Sim, a guerra do
Vietnã foi um motivo fortíssimo para o levantamento, sobretudo da juventude americana, uhum, uhum, e falando de música, daí resultou o tempo de música mais interessante dos Estados Unidos, talvez da sua história. Uhum, uhum. Mas que tinha uma ideia também.
Sim.
E quando há uma ideia, a música acompanha sempre muito orgulhosa e muito eficientemente. Uhum. O que aconteceu na República, e falei na República, ela teve logo uma contra-revolução nos anos 20, que os que fizeram, os que estavam na rotunda a defender e a atacar os monárquicos, a defender a República, foram mortos nos anos 20. Mortos. O comandante-chefe das tropas e dos revolucionários que estava na República foi fuzilado, encostado a uma parede do intendente. Uhum. E é assim, Portugal. Somos mesmo sempre do contra. E agora está a começar outra onda.
Outra vaga, não é?
Porque a história também vai às ondas.
É cíclica, não é?
É cíclica.
Mas esta nova onda.
Contra, é verdade.
Esta nova onda existe também num momento em que, e eu presumo que não estejas muito atento aos comentários nas redes sociais e essas coisas, mas num momento em que é tudo muito. Esse do contra está em todo lado. Para conseguirmos encontrar um comentário, alguém a dizer algo que concorde com alguma ideia, é quase procurar uma agulha num palheiro. As pessoas automaticamente reagem de forma contrária àquilo que se. Que se diz, não é? Tipo, qualquer ideia tem um séquito de pessoas a reagir contra, não é? Que é uma coisa que se generalizou muito. Mas estavas aí a dizer que há coisas que podem ser boas nisso também, não é?
Depende do lado do contra.
Claro,
é
claro,
aí claro. Que pode ser bom também. Porque depois há a reação, a contra-reação. Isso é logo muito esclarecedor e bom. Suponho que se está a passar em Portugal, eu estou a sentir isso porque de repente tenho... sou convidado para concertos como nunca foi nos, uhum, na última década, por exemplo. Uhum. Portanto, ando à procura de vozes, uhum, para contrapor o momento inseguro, uhum, que estamos a viver. Mas é um momento universal. Não é
assim.
Só que nós estamos em relação à pedra que cai no lago, nós estamos mesmo na margem total do lago, na margem extrema do lago. Uhum. Nós somos o país que está mais longe da guerra da Ucrânia e da guerra, o país europeu que está mais longe da guerra da Ucrânia e de Israel.
Sim. Mas vai reverberando até chegar cá, não é?
Vai, só que é muito suave sempre. Uhum. É, português, suave. Mas depois não é tanto como a gente acha que é.
Pois, os brandos costumes às vezes não
isso
são assim.
Isso é uma
tão...
treta muito grande.
Assim tão brandos. Estavas a falar aí que é interessante, este disco sair agora, encontrou o tempo certo para sair nestes 50 anos do 25 de Abril. Para quem ainda não ouviu este disco, o que é que tu queres transmitir com ele? Quais é que são as ideias que norteiam este disco?
Este disco é sempre fora de moda, até na estrutura, no envolvimento musical. É muito, muito fora de moda e é muito retro. Uhum. E entretanto tem e traz recados que eu sempre inscrevo nos discos que fiz, uhum, em toda a minha vida. Mas o que eu me parece interessante é que tem uma sonoridade completamente diferente do anterior, que também tem uma sonoridade completamente diferente do anterior. Os meus discos são uma manta de retalhos em conjunto, e cada um é uma pequena manta de retalhos. Uhum. Não tenho uma linha de conduta, como há autores que são fantásticos, uhum, que têm uma linha que seguem rigorosamente até ao fim, e que tem a ver com uma história que conto. Eu conto muitas histórias e de maneiras muito variadas também, com conceitos muito variados de música, e procuro sempre coisas novas. Chego-me até a músicos novos, compositores, arranjadores novos, mas com quem me identifico. Não consigo trabalhar com ninguém que não seja meu amigo.
E sentes que essa manta de retalhos dos teus discos espalha um pouco também da tua personalidade? Por gostares de coisas muito diferentes ou por não teres grandes barreiras, que isso é um espelho dessa...
Eu parece-me que a questão das barreiras é interessante, porque eu transponho-as sempre e não gosto delas. Não... Eu tive uma sorte muito grande, porque nasci numa família que me protegia a música. O meu pai gostava muito de música e os meus irmãos gostamos todos de música, e aí não havia nenhuma barreira, não havia nenhum limite. Havia instrumentos disponíveis e também não havia barreiras, a não ser as sociais, que eram muito pesadas no tempo do Estado Novo.
Claro.
Essas é que eram quase intransponíveis para conseguir sobreviver. Mesmo assim eu consegui fugir delas, porque talvez seja a minha natureza. E esse parente meu que gritou essa frase numa Assembleia Geral do Redondense Futebol Clube era um homem muito livre, conheci-o sempre, era carpinteiro, eu andava sempre de fato macaco, lembro-me dele, estou a vê-lo perfeitamente, magro, seco, bêbado com ética, e quando entrou na Assembleia Geral do Redondense Futebol Clube, pediu a palavra, deram-lhe-a, e ele disse logo para o presidente da Assembleia Geral: não sei do que é que se trata, mas não concordo. Foi expulso da Assembleia Geral imediatamente, direito ao balcão da recreativa, que todos os clubes, pelo menos os bombeiros e os clubes, têm sempre uma taberna inscrita. Foi direito ao balcão e foi beber o outro copo de vinho tinto. E essa frase ficou-me.
Que o vinho ele concordava.
Sempre.
Sempre. Estavas a falar de trabalhar com amigos, e há um reencontro criativo com o teu amigo António Lobo Antunes nesta canção Não É Meia-Noite Quem Quer, que é lindíssima, que partilha o título do livro dele de 2012. Como é que vocês cruzaram novamente na música?
Bem, a gente cruzou na música muito cedo.
Sim,
primeiro
sim,
eram alguma boémia discreta ou não confessada, nunca irei confessá-la, mas a boémia, a amizade que se praticava e sempre inscrita na capacidade de fazer coisas juntas. Ele aconselhava muito, porque ele tinha muita, era muito ágil e é muito ágil a decidir as coisas. A agilidade de um escritor que tem uma obra fortíssima e pesadíssima como a dele é mesmo uma agilidade muito ágil. É interessante que tudo o que ele escreve é à mão. Não chegou a meter-se no computador, e também podia ter sido como o Hemingway, que escreviam diretamente com máquina de escrever.
Ele nunca
conseguiu, e tem um calo enorme neste dedo, não sei como é que se chama, estou a fazer um gesto feio, mas e tem um calo enorme e escreve com uma letra muito pequenina, com os óculos dos chineses de 2,5 dioptrias. E a gente praticava isso muito juntos, letra, música, ao pé um do outro, ao pé de um piano.
Há quanto tempo é que não trabalhavam juntos?
A gente começou a trabalhar lá muito cedo juntos. E ele, de certa maneira, deu-me diretrizes do género: deixa de ser o cantor da pátria alentejana, porque tu tens que ser um cantor mais...
Um apelo mais maior.
Tens o mundo inteiro disponível. E eu segui. E foi aí que fizemos o primeiro disco, que se chama Eu Que Me Comovo Por Tudo e Por Nada. Textos lindíssimos, são... inexplicáveis também, muito repentista. Ele escrevia um texto poético, escrevia num almoço, podia escrever 3 ou 4. Eu, quando o empregado vinha buscar a toalha de papel, quem a recolhia era eu, porque estavam lá rascunhos e tive a sorte de ter ainda muitas guardadas.
Então esta...
Isso é era um método de trabalho.
Okay.
No almoço, depois vamos até ao pé do piano e trabalhávamos taco a taco.
Então esta canção que está neste disco já a tinhas há...
Esta já a tinha há muitos anos. Isso foi um lote de 10 que ele me mandou.
Okay.
Ele tem uma capacidade de escrita incrível, basta irmos à estante e reparar o número de calhamaços que estão ali enfiados.
Muita coisa ali. O meu caro colega Rui Miguel Abreu escreveu na apreciação crítica ao teu disco que há nele tangos e marchas, um fadinho travestido de Andaluzia, baladas e foxtrots, e como estávamos a dizer há bocado, a tua música nunca teve fronteiras, mas o teu, e estavas a falar disso agora mesmo, o Alentejo está sempre colado à tua voz, e não estou a falar do sotaque, está sempre, o Alentejo está sempre ali. Se agora eu te perguntasse quem é o Vitorino, alentejano era o primeiro adjetivo que te vinha à cabeça?
Acho que passou para além disso. Sobretudo quando fui pela primeira vez de Lisboa a Madrid no Lusitânia Expresso, aí deixei de ficar alentejano. Fiquei do mundo porque depois corri o quase todo. E tive a sorte do tempo em que vivi com pujança e com a força física e mental da juventude, foi o movimento hippie que também avassalou o mundo. Foi já havia muita comunicação, agora há muito mais, mas essa foi suficiente para ele ultrapassar todas as fronteiras, extravasou completamente.
Mas continua a ser um porto seguro, o Alentejo? É o sítio para onde
é o sítio para
quando...
onde se volta. E é o sítio do afeto e da infância, porque a infância, quando é feliz, ela projeta o resto da nossa vida. E a minha foi muito. Uma infância num largo alentejano é a liberdade total, porque a 100 metros do largo estava um olival e depois estava o campo todo e a continentalidade. Se eu subir ao alto de um cabeço ali, que é a Cabeça Gorda, já vejo Espanha. E passar a infância até aos 10 anos.
Com um horizonte tão amplo, não é?
O horizonte e a liberdade que os meus pais me davam. Os gaiatos todos eram livres. E isso estruturou-me até hoje. Até para suportar o atraso que tivemos hoje e as contradições, o que nos aconteceu, como trânsitos, azares. Um telemóvel que, de repente, quando estávamos a chegar aqui, avariou e passámos a sede da SIC e do Expresso. E eu também achava que era aqui, mas o telemóvel avariou com o calor e mandou-nos não sei para onde. E já lá voltámos para trás, mas estamos aqui. E esse tipo de contrariedades é ultrapassado porque estás estruturado na tua infância e na tua adolescência, mas as adolescências são todas trágicas e infelizes.
É verdade.
Mas é bom também, porque depois superam-se. Mas aí começa a grande agitação. A paixão é um sentimento, é um acontecimento para um pobre que é completamente avassalador e inesperado.
E essa paixão manteve-se sempre dentro de ti? És um eterno adolescente?
As paixões vêm sempre. Não sou o único. Eu acho que todos, quem está vivo, as paixões mudam e são sempre inesperadas e esmagadoras. Depois, com o tempo, nós conseguimos resolvê-las melhor, ficamos mais tolerantes e sobrevivemos melhor a elas. Mas quando se é adolescente, eu não sei como é que a gente consegue sobrevive. Mas eu acho que tinha já uma corda debaixo da cama que era para me enforcar. Porque no Redondo toda a gente se enforca. Os alentejanos enforcam-se, mas eu pensei, eu vou me enforcar porque não posso viver sem ela. Ela não olha para mim, por exemplo, mas há outras paixões. Mas o suicídio está sempre no horizonte de um adolescente.
É verdade. Estávamos a falar do Alentejo. Eu tenho família no Alentejo e sempre que volto lá ou sempre que falo com familiares meus alentejanos, há sempre uma, e se compreende, uma revolta pelo facto do Alentejo ter sido um pouco votado ao esquecimento, não é? E é uma coisa que eu acho que se nota muito quando se vai ao Alentejo, a falta de transportes. Tenho uma tia que não consegue ir ao hospital porque não há autocarros, tem de esperar, que tem de chamar um táxi, ou tem de... Esta revolta, esta desolação, é uma coisa que tu sentes muito também quando vais ao Alentejo?
Sinto muito, mas isso não é só agora do nosso
não
século.
É, não é de todo.
O século XIX também foi completamente abandonado sempre. E agora é porque os votantes são poucos, por exemplo. Portanto, não temos influência,
claro,
objetiva e forte na estruturação do poder. Uhum. Portanto, não interessamos muito. Começa por aí. Mas no último século e nestes 50 anos, o que houve de mais de trágico para nós foi, no tempo do Cavaco Silva, ele tirar-nos a via férrea. Uhum. Havia uma estrutura férrea já muito, bastante razoável e era muito utilizada pelos alentejanos. Uhum. Os beirões também. O interior português perdeu a via férrea porque esses governos do Cavaco Silva, que foi muito tempo, teve o poder muito tempo, esses governos decidiram dar a prioridade às autoestradas também no litoral, e ao automóvel. Também, o lobby automóvel deve ter entrado por aí, e destruiu uma estrutura ferroviária que já estava muito estabilizada no fim da monarquia. Era bastante interessante. Agora temos muito menos comboios do que tinha o rei Dom Carlos I. E agora... Ia de comboio de Lisboa para Vila Viçosa, tranquilamente. E de lá veio para a tragédia. Chegado de Vila Viçosa, levou um tiro de um alentejano.
O Alentejo sempre no centro da ação. A Moda Revolta, da tua autoria, é provavelmente uma das minhas canções favoritas deste disco. Parece-me ser uma celebração muito intemporal ao 25 de Abril, não é? Que imagem é que tu quiseste imortalizar com esta canção? Que a revolução é uma constante?
Constante. A revolução tem que ser uma constante. Mas quando ela tem o êxtase, ela aí começa a descer e desfaz-se e desilude, de maneira que temos que retomar sempre que nos
mantê-la
é possível.
Viva também, não é? Na memória, principalmente.
Na memória e também
e nos gestos
a transmiti-la,
do dia-a-dia,
não é? Se possível, nos gestos no dia-a-dia, mas nós amolecemos. E a memória é muito traiçoeira. A memória muitas vezes vai para caminhos que nós gostávamos que ela fosse. De maneira que situações que eu vivi há 50 anos, se calhar eu romantizo-as muito, porque gostava agora, ou gostava, ou gostei, que elas fossem como eu penso que elas são, como eu penso agora. E se calhar não foram exatamente, mas o essencial fica registado na memória, o que é muito forte.
Fica
nós não
sempre
esquecemos.
Gravado, não é? Fica sempre bem gravado. Nessa canção, tu também. Nós também podemos escutar os versos. Europa, essa figurona, olhas para mim com arrogância. Nós estamos em ano de eleições europeias. Eu não te vou pedir para comentar os nomes dos cabeças de lista dos partidos, a não ser que queiras. Pergunto antes que se achas que o projeto europeu se está a desmoronar.
Completamente.
E alguma vez fez. Porque é uma questão que eu acho que é muito batida. Tipo. Alguma vez fez sentido para ti? Faz sentido um projeto europeu? Porque há muita gente anti-europeísta, há muita gente pró-europeísta e há muita gente que está desiludida com a Europa e que parece que cada vez está mais desiludida com esta Europa. Qual é a tua posição relativamente à União Europeia? Mantém-se ou foi ao longo dos anos mudando?
Muda sempre. A Europa, se nós olharmos para trás, é um continente de guerras. Nasceu de guerras. De repente os que quiseram, ou que criaram a União Europeia, achavam que conseguiam acabar com as guerras na Europa. Conseguiram umas décadas, mas não acabaram exatamente, porque eu lembro-me que logo a seguir à Segunda Guerra Mundial começou a guerra na Coreia, e assim sucessivamente, porque a Europa não é só a Europa expandiu-se para sim. o mundo inteiro.
Sim, sim, sim.
Nós europeizámos o mundo para o bem e para o mal, mas muito para o mal dos que nós que tiveram sob a nossa jogo, pata. É? E a ressaca disso tudo está a começar a acontecer. Porque esses povos que foram esmagados por nós com grande crueldade, é escusado adoçar os colonialismos. Agora a moda é adoçá-los, é adoçar. E depois entra-se um exagero de atirar estátuas para o mar, o que também é exagerado. Porque esses que foram para lá, aquilo era gente com uma coragem e com uma inteligência e com um saber fantástico da natureza, por exemplo. Eu sou um bocado decadente a pensar nessas coisas, sou também nacionalista, não tenho a culpa, mas continuo, gosto de ser portuga e tenho grande admiração, por exemplo, e ultimamente fiz um videoclipe que ainda não mostrei, sobre dois portugueses que se meteram num avião que parecia de papel, mas era de lona, comprado aos ingleses, e os ingleses enganaram-nos, diziam que tinha 80 horas de voo seguidas e não tinha, e o Sacadura Cabral e o Gago Coutinho meteram-se por aí adiante, reinventaram um aparelho, isso é Tuga mesmo, inventaram um aparelho que tinha um horizonte falso e conseguiam viajar de noite daqui para o Rio de Janeiro. É obra. Só 8 anos depois é que um francês conseguiu fazer isso, 8 anos depois, com aviões muito melhores e com muito mais meios de guiar.
O engenho à portuguesa, não é?
É mesmo, porque é... E depois é essa coragem que esses homens têm, porque eles sabiam que podiam morrer, e por acaso o Sacadura Cabral morreu mesmo também num avião desses que caiu, foi buscar um avião a Flandres e já não voltou a Portugal. Mas isso é gente única. Nós o que temos, não temos... pragmatismo de grupo. Temos pragmatismo individual. Somos individualistas. E saem seres maravilhosos, fantásticos, escritores, gente ousada. E eu tenho uma grande admiração por essa gente. E depois gosto do Sol. E lembro-me quando chegavam, com o Zeca fizemos a seguir ao 25 de Abril, houve uma grande curiosidade pela música portuguesa e os universitários, sobretudo as universidades alemãs, queriam-nos sempre para nos verem ao vivo, mas que gente é esta? Que som é este? E lá estávamos, eu era grumete, era ajudante a ir tocar a guitarra muito mal, o Zeca partilhava e ia-nos pondo à frente, estou cansado, canta tu, íamos cantando também os que tocavam guitarra. E fizemos as universidades, por exemplo, os alemães eram os mais curiosos pela universidade. Depois, quando voltávamos dessa agitação toda, aterrávamos na Portela e de repente havia muito menos carros, uma Lisboa adormecida. E o Zeca dizia: que terra tão boa é esta, olha para isto. Não há quase ninguém na rua, os carros são poucos, vai tudo aqui tranquilo. Parece que não acontece nada. E voltávamos sempre muito felizes por voltar.
Portanto, agora aterrar na Portela e ver 300 tuk-tuks de um lado para o outro e se calhar é outra coisa. José Afonso...
Ainda ficar... bem que ele não viu isso. Não viu isso, e para o bem e para o mal. Porque ele nasceu em 29, quantos anos é que faria? Eu não sei fazer as contas. Lembro-me do Guterres a fazer as contas.
Estaria perto dos 100, não é?
Pois, 90 e tal anos tinha. Mas morreu novo demais. Ele tinha muito ainda
para ver,
para nos ensinar, porque ele ensinava-nos tudo e continua desconhecido e desrespeitado. Esta noite cantei em Aveiro, ele nasceu em Aveiro e Aveiro nem sequer tem uma rua com o nome dele. Isso é uma grande tristeza. A casa onde ele nasceu foi demolida por um autarca qualquer daqueles que são sempre do contra pode ser bom.
Sim.
Não é porque ele acha que é bom o que ele vai fazer, mas contra. Estou a falhar um bocadinho, porque esta noite cantei muito.
Pronto. Tu visitaste recentemente o Quartel do Carmo, não é?
É verdade.
pela primeira vez? É preciso mais água, não é?
Não, eu estive No 24 de Abril eu estava no quartel do Carmo quando...
No Largo do Carmo?
Estava no Largo do Carmo.
Ao pé de uma árvore, pelo que eu percebi.
Detrás de uma árvore, porque o Salgueiro Maia, entretanto, tinha dito para se renderem, não se renderam. Ele mandou uma rajada de metralhadora pesada, que é um ruído som. E um som mais ou menos medonho e ensurdecedor, o que quer dizer que renderam-se logo. Uhum. E o Marcelo Caetano estava lá dentro e foi escoltado numa chaimite que ia sendo abocanhada pela população. Os soldados viram-se, tiveram muita dificuldade em evitar que o pessoal estragasse a chaimite, mas a chaimite é um carro blindado,
robusto.
Muito blindado e robusto. E estive aí com uma grande alegria.
Como é que tu foste parar ao Largo do... Quer dizer, estava toda a gente a confluir para ali, não é?
Estava tudo a confluir para ali, porque daí a poucas horas, a PIDE ainda estava encurralada e disparou. Eu via os tiros, eu conhecia o som das metralhadoras pequeninas. Não sei se era uma Uzi, mas eu não sei. A PIDE tinha o armamento melhor que...
Claro.
Ou superior a toda a gente. Mas ouvi uns tiros e percebi, estão a atirar ali, mas não, ninguém se apercebeu que ainda morreram pessoas ali. Tristemente, coisa horrível.
Sim.
Foram 5 portugueses que morreram no dia da Revolução, quando tinham uma vida livre à frente. Tristeza tão grande.
Antes falamos da Revolução sem sangue, mas na verdade houve, não é?
Não.
Não é assim tão. Não é assim tão. Eu li numa entrevista tua recente, tu a dizeres que, apesar de dizerem para as pessoas irem para casa, tu ficaste 8 dias que nem
ficaram todos.
Nem foste a casa,
ninguém,
não é? Como é que faz-me um relato desses 8 dias em que tu não foste a casa? Onde é que andaste? O que é que fizeste? Onde é que dormiste?
Dormia na rua. Eu tinha hábitos de dormir na rua, hábitos de Boémia. Quando havia o Santo António, tínhamos um grupo da Escola de Belas Artes de Lisboa, que passávamos o Santo António ali em Alfama, e eu tinha um blusão de couro muito duro e por ali ficávamos. E havia muitas colegas, muitas raparigas que andavam, era um grupo misto, e havia senhoras que vinham à porta, ai, coitadinha, está aqui a dormir. Metiam-nas para dentro, os homens não.
Não, vocês ficavam...
No empedrado. Isso deu-me algum traquejo, mas é fácil quando acontece o inesperado, como aconteceu e da maneira que aconteceu, e com a beleza estética que aquilo tudo tinha. Os marinheiros são os mais garbosos, né? Marinheiros com a flor na cana no cano da G3. Muito delicados a dirigir as pessoas, os soldados, toda a gente, tudo com uma enorme delicadeza e amizade, também muito contentes porque, no fundo, eles arriscaram mesmo a vida.
Claro.
O que é que foi tão bem estruturado foi uma conspiração também à portuguesa, muito bem estruturada, muitas vezes podia não ser, de tal maneira que teve uma saída falsa. No dia 16 de março. Mas foi muito bem estruturada. E agora vamos sabendo coisas que não sabíamos. Como, por exemplo, a PIDE deixou de escutar 3 meses antes os militares. Isto é, verificou que aquilo era muito forte. E aqui o que estrutura também o golpe é a camaradagem adquirida em combate. As guerras coloniais fazem amigos que a gente não esquece para a vida.
Unem as pessoas, não é?
E é uma união muito forte. De repente também, e com o tempo vamos sabendo a pouco e pouco, que houve muita desobediência a altas patentes na guerra colonial que exigiam situações impossíveis, suicidárias, aos soldados, e os superiores médios, de capitão para baixo, reparavam, desobedeciam e...
Faziam de outra maneira.
Aliás, quando a Índia caiu, a Índia em 61, somos mesmo, até nisso somos diferentes dos europeus. O nosso império dura até 75. É uma anomalia os europeus já olhavam para a gente, mas o que é que se passa ali? E depois outra anomalia, uma reforma agrária em 1975 na Europa, a Europa pôs-se toda contra.
Pois.
Tivemos o Le Monde atacava-nos.
Pois, pois.
Violentamente.
Essa sobranceria.
O Zeca Afonso, quando fomos cantar a Paris, pediu para ser recebido pelo diretor do Le Monde. Eu tive a sorte de estar lá com ele também. Foi protestar profundamente pelo facto do Le Monde nos estar a atacar tanto.
O perfume capitoso e bom dos Cravos Vermelhos que Flor Bela Espanca escreveu e tu cantas aqui, tu sentes que esse perfume tem vindo a perder intensidade? Quando olhas para o cenário sociopolítico que nós temos neste momento em Portugal, tu sentes que esse perfume da liberdade de Abril foi perdendo algum fulgor?
O golpe do 28 de maio de 1926 foi 10 anos depois, 16 anos depois da República.
Uhum.
Nós ainda aguentámos 50 anos de 25 de Abril, porque a história repete-se sempre, mas nunca da mesma maneira.
Uhum.
Portanto,
porque há variantes muito diferentes, não é?
Claro, claro. E esta é preocupante, mas é de outra maneira, porque é uma onda também universal. Mas de qualquer maneira estou a lembrar-me de uma coisa interessante que nós temos sempre também, que somos quase os primeiros a fazer acontecer. O regime do Sidónio Paes, o consulado do Sidónio Paes, é um pré-fascismo. Nós temos também essas qualidades para o bem e para o mal. É um pré-fascismo muito centrado numa personalidade forte, não muito grande, que ele era pequenino, mas andava sempre a cavalo e mandava fazer as fardas em Paris. E eram cinzentas, não são aquelas fardas fantásticas e lindíssimas e coloridas no século XIX. Portanto, aí temos essa experiência, uma primeira experiência logo em 17, portanto, 7 anos depois. E somos assim, mas aqui mesmo 50 anos depois ainda temos muita, muita liberdade e muita capacidade de reação.
Sim, sim, sim.
Mas
como é que tu olhas para este discurso deste conservadorismo extremo que quer dizer que todos os dias, então nas últimas semanas, nos tem entrado pela casa dentro?
E alguns inesperados, aquele livro que foi lançado onde o Passos Coelho,
sim.
Que foi muito acompanhado com alguma habilidade dele. Não sei se lhe vai resultar alguma coisa, porque ele acha que foi hábil, mas eu parece-me também que foi inábil, mas é de tal maneira distante na história que eu acho que as pessoas olham para aquilo com algum espanto. A mulher em casa, se calhar catequese, se calhar tudo o que aconteceu nos anos 50, Fada do Lar, uma canção portuguesa que se chama É Uma Casa Portuguesa, com certeza. Isso parece-me pouco repetível, mas é sempre de outra maneira.
Porquê? Porque ainda subsiste em alguns quadrantes da sociedade aquela ideia de que aquilo podia ser muito mal ou muita coisa, mas havia ali coisas que eram em termos de segurança, não sei o quê. Este discurso ainda é muito repetido hoje em dia, não é?
Sim.
Tu sentes que isso, quer dizer, óbvio que as novas gerações que apareceram entretanto nem sequer têm, mas há muitas pessoas jovens que estão a entrar um pouco nesse discurso e estão a aceitar esse discurso. Que eu acho que é um pouco preocupante também, não?
Não, mas esses jovens que estão a aceitar esse curso querem a segurança para eles.
Pois.
Esquecem-se da segurança
dos outros.
Dos outros. O mínimo de segurança dos outros. E a segurança neste caso é uma casa e pão. Aliás, os anarquistas portugueses, os anarcossindicalistas, tinham duas palavras que norteavam a sua ação, que era pão e instrução. E esses jovens vão querer para eles todos os privilégios e o pão e a instrução.
Lá está, é o ciclo a acontecer, não é? Porque isso sempre aconteceu. Os privilégios estão sempre na mão de uns e vão-se perpetuando, não é?
Pois, mas quando o sentido de revoluções é a partilha. Vamos lá ver se repartimos por todos a sericaia, em vez de ser uma fatia grande para...
E tu achas que isso ainda está, na maioria dos portugueses, ainda está muito vivo?
Isso está muito vivo. Está muito vivo. O que há muito é a desinformação e a questão da instrução que os anarcossindicalistas tinham no seu programa ainda não está resolvida. Tem sido aos solavancos, com hesitações, cada vez que se muda de governo mudam-se as regras, e é porque não há escola é que muitas vezes as pessoas caem no logro da outra instrução.
Mas lá está, se calhar isso também interessa a alguns poderes instituídos que a educação não chegue...
Claro que interessa, não. Por isso é que ela acontece. É sempre tudo feito com um cuidado e com essa finalidade.
Agora, recuando a Paris, porque foi lá que tu te estreaste a cantar em público, não é?
É verdade.
Nas ruas, e chegaste a cantar no metro também?
No metro era o Jorge Palma, pois, eu cantava cá em cima.
Era precisamente aí que eu ia dizer, porque vocês estiveram lá na mesma altura, mas não se conheciam ou não se cruzaram.
Não nos cruzámos e não o conhecia, conheci-o depois.
Ok.
E concluímos que, por exemplo, em Saint-André-des-Arts, que é um metro muito concorrido e que tem uma praça muito bonita, eu estava com um boliviano a cantar e ele estava
lá embaixo.
E uma coisa interessante, isso tem tudo a ver também com o Maio de 68. Há uns polícias de rua em Paris que a gente reconhece-os porque têm uma bandeirinha espanhola, alemã e inglesa. Isso quer dizer que são intérpretes.
São polícias.
E esses apoiavam-nos. Diziam, vem agora para ali que ali é muito melhor. Aqui tens mais turistas. Mas isso são fim dos anos 60, princípio dos anos 70, onde Paris ainda tem resquícios muito fortes de 68.
E tu, esse período teu lá em Paris foi muito importante para a tua formação musical, mas também não só musical, não é? Para tudo, porque a liberdade que tu encontraste ali abriu depois que quando voltas a Portugal pensas...
Era impossível cantar na rua em Portugal.
Pois.
Absolutamente impossível. E aquilo é uma liberdade muito sentida. Aprende-se muito. Tive ali uma relação muito forte com um cantor boliviano que me deu a conhecer a América Latina. E afinal, uns anos mais tarde, fui gravar para Cuba e para a Argentina. Fui gravar tangos e soneros. E isso vem de tudo do contacto com
ali,
a música.
Não?
E o contacto com todos os povos é a maior... Era o que eu mais procurava desde que era miúdo. Tentava.
Lá está, aquele viajar. Aquele horizonte, liberto do Alentejo.
Que é que está para trás daquela serra, né? É uma serra ao fundo, já espanhola, no outro lado lá do Guadiana. E é Aracena, parece-me.
E o José Mário Branco também te cruzaste com ele em Paris?
Muito. Ainda ele me arregimentou com o Fanhais. Conheci o Godinho também, ainda hoje estive a falar com ele. Ainda fui fazer algumas sessões para imigrantes que eles organizavam em salões paroquiais. Havia padres franceses que nos ajudavam para os imigrantes portugueses, que eram muito desinteressados. Só a imigração portuguesa que estava ligada ao Partido Comunista na clandestinidade é que era mais interessada, que vinha, aparecia e cumprimentava, mas grande parte estava ao fundo a jogar às cartas e a beber que cerveja Sagres
sem ligar
e pastéis de bacalhau. Os portugueses instituíram isso na imigração. Muito interessante.
O José Afonso, tu tinhas conhecido antes, quando fizeste a recruta no Algarve, não é? Depois de 74, quando finalmente vocês puderam apresentar-se livres da censura em palco, havia um sentido de união entre os ditos cantores de música de intervenção, ou havia já, porque quer dizer, foi nessa altura que começaram a nascer os partidos políticos, já havia alguns diferentes, porque se calhar havia ideologias diferentes entre os intérpretes de música de intervenção?
Hoje falei com o Godinho num acontecimento muito interessante para a música portuguesa que se passou quando eu estava lá e que o conheci. Depois fiquei amigo dele lá. Que era uma La Chanson Portugaise de Combat no Palais de la Mutualité. A canção de combate portuguesa. Muito curioso para os franceses. Aquilo estava cheio de franceses também. Mas estava maioritariamente cheio de português. É um teatro muito grande, muito bonito, e estava cheio de imigrantes, e aí já estava uma divisão fortíssima, de tal maneira que alguns da extrema-esquerda, suponho, como que atacaram o, José, o centro, a figura sentada era o Zeca Afonso, havia o Sérgio Godinho, Zé Mar Branco, Luís Cília, Tino Flores e outros grupos. E cada um estava ali já não a representar. Mas os cantores eram todos muito unidos, os que estavam ali. Mas o público estava dividido, de tal maneira que começaram a cacetada.
Ok.
E a mulher do Zé Mar Branco veio ao balcão dizer "E à la police!" Mas depois acalmou-se porque o Luís Cília começou a cantar a Internacional, perfilaram-se todos,
e ficou tudo,
de punho
tudo erguido, unido ali,
tudo a cantar Lanterna Nacional. Foi assim que ele acalmou. Portanto, nós começámos. A canção de intervenção portuguesa tem este episódio que ilustra um bocado o que poderia ter-se passado aqui, mas não. O grupo que estava à volta do Zeca, nós éramos quase todos a partidários. Eu nunca pertenci a partido nenhum.
Sim.
Tivemos muito próximos da Luar, porque o Zeca era muito amigo do Hermínio da Palma Inácio, do... E agora não me lembro do nome dele. Como é que se chamam as miúdas gêmeas, que são do Bloco de Esquerda?
Das Mortágua.
O Camilo Mortágua era muito nosso amigo, e o Zeca era muito amigo dele. E depois ficámos muito amigos cá em Portugal também, mas foi a aproximação que eu tive, a aproximação orgânica possível que eu tive. Nunca estive inscrito em partido nenhum, o Godinho também não, e o Zé Mar Branco esteve muito próximo da UDP, não exatamente, mas esse núcleo de cantores de portugueses de Paris e um núcleo de cantores portugueses, éramos todos amigos, e quando se fizeram discos, estávamos todos presentes no disco de cada um, durante muito, muito tempo.
Eu ia falar precisamente isso, porque tu estiveste nas gravações do Venham Mais 5.
Do Venham Mais 5,
lá,
não.
Não foi?
Não estive nas gravações, porque eu
mas
não entrei.
Mas foi gravado em Paris.
Eu estava lá, lá. Não entrei. Mas tive depois num, já mais tarde, que é o Coro dos Tribunais. Esse já depois do 25 de Abril, em Londres.
E o José Afonso para ti era mais... Porque vocês tinham uma diferença de idade ainda de 15 anos?
Sim,
mais ou menos. Era mais um mestre para ti ou era mais um amigo? Qual é que era a vossa relação?
Amigo, quase irmão.
Okay.
Era uma relação muito forte.
Okay.
Muito antes do 25 de Abril,
ficámos
muito amigos. Ninguém ousava sequer, quando cantamos, tratar por você o Zeca. Aliás, ele ficava muito constrangido quando o tratavam por você. E depois havia uma ligação muito forte também. Eu tive uma ligação forte ao fato de Coimbra, e ia muito a Coimbra. E à canção de Coimbra, que
porque
é daí
o teu
que
pai
era,
cantava
o meu pai
fato
cantava
Coimbra, não é?
Fatos de Coimbra, mas não era estudante. Por curiosidade, os programas da rádio, da emissora nacional, tinham às vezes ao meio-dia transmitiam serenatas de Coimbra, e também tinham sessões diretas de fados, de casas de fados, ou às vezes gravadas, mas transmitiam-se. Eu lembro-me de ouvir mais os fatos de Coimbra, que o meu parente barbeiro, que morava ali ao meu lado, o meu parente Zé Salsa, quando havia fatos de Coimbra, era um silêncio na barbearia, ouvia-se a navalha a raspar na cara do cliente, porque ele exigia silêncio para ouvir o fato de Coimbra. O Menano era muito, muito popular em Portugal. Muito através da rádio. E muito no interior português cantavam-se fatos de Coimbra, como se cantavam fatos de Lisboa.
O fato de Coimbra é muito arrepiante. Não dá para explicar. Eu lembro-me de ir a uma casa de fatos quando era muito miúdo, e o fato de Coimbra é daquelas coisas que nos arrepia até à nuca e não dá para perceber. Parece que é uma coisa identitária, não é? Parece que nos está aqui na... Sei lá, é memória muito, coletiva.
Não? É muito identitária, porque só Coimbra é que tem isso no mundo. Uma música própria. A atitude é muito inspirada na música italiana, nos tenores. Mas tem uma razão. É que o Fato de Coimbra é uma música de rua. O Fato de Coimbra, o Canto Alentejano, são duas músicas de rua comparáveis pela utilização da voz para projetar. o Fado de Coimbra é cantado com uma técnica de atirar a voz para o segundo andar ou para o primeiro andar, que era, as serenatas eram rua, mesmo
claro.
Uma realidade. E desenvolveu muito a guitarra portuguesa noutro sentido. É uma guitarra mais estilizada, vai mais para a música que se podia dizer, chamar-lhe clássica. Não, isso é um exagero. É um exagero, mas a guitarra portuguesa de Coimbra tem um sentido mais expressivo e tem um sentido um bocado diferente da guitarra portuguesa de Lisboa, que é mais boémia, e tem outra técnica, tem outra afinação, e a própria guitarra tem outra forma. A de Lisboa tem um enrola em caracol, não me lembro já como se chama a parte de cima, onde se instala o encordoamento, e a de Coimbra é uma lágrima. E a sonoridade também é diferente, a intenção é diferente, a afinação é diferente. E a escola de Coimbra é fantástica e está em muito boa forma. Há tocadores de guitarra de Coimbra. O que não está na moda é o Fado de Coimbra.
Pois.
Mas ele é muito forte lá em Coimbra e eu sou muito amigo dos praticantes de Fado de Coimbra, mesmo dos jovens. Às vezes cantava com eles. Quem canta muito bem Fado de Coimbra é o meu irmão Janito. Eu canto por hobby, mas gosto muito de cantar com eles.
Há um evento a 29 de março de 74, o primeiro encontro da canção portuguesa, onde tu estiveste, que eu acho que é considerado um dos grandes prenúncios até da Revolução, não é? Que memórias é que tu guardas desse momento no Coliseu? O que é que mais te emociona quando tu pensas nele?
É o espanto quando entras no palco. Já é a primeira vez que entro no Coliseu, entro no palco com a guitarra mal tocada para acompanhar o Zeca e o Adriano, e de repente aquilo estava apinhado, vinha assim um bafo de multidão fantástico, apinhado, e sentia-se emoção no ar, porque já tinha havido o 16 de março, estava cheio de militares, a censura já está hesitante.
Porque não era suposto o José Afonso ter estado ali, não é? Eles inicialmente ainda tentaram que ele não,
sim,
que ele não
acho
fosse.
Que sim, acho que ainda tentaram. Mas os censores estavam nesse espetáculo sempre, queriam ver as letras que se iam cantar antes. Por exemplo, acho que pediram ao Manel Freire, pode mostrar as letras que vai cantar. Disse, olha, ficaram no comboio por dias. Mas o censor já estava tímido. Não tinha garra como tinham antes, eram muito arrogantes, muito, muito censores mesmo, de lápis azul na mão. E aí senti logo,
há qualquer coisa
no ar. E ficou porque foi a primeira vez que se cantou a Grândola Vila Morena em público, e encerrou o acontecimento. E foi logo, gritou-se ali muito contra o fascismo, e cantou o Coliseu todo em coro. E foi um espanto, uma coisa maravilhosa e única, que nunca mais estou a ouvir o som.
É uma memória auditiva que ficou aí, não é?
Não se perde.
O facto do teu primeiro álbum, Semear Salsa ao Reguinho, já ter chegado depois do 25 de Abril, foi uma coincidência ou tu querias só ter um registro da tua música quando pudesses fazê-lo em liberdade?
Não, estava a gravá-lo, ia gravá-lo em Paris. A capa já foi feita em Paris.
Ok.
E já estava a prepará-lo para ser gravado em Paris e para ser editado como os outros que foram. Talvez nos estúdios onde foi o Zé Mar Branco ou o Zeca, estava a preparar-me. Mas depois do 16 de março, vi logo que ia ser cá. Senti.
E foi, e lá está. E aconteceu tudo na altura certa, não é?
Tive sorte.
Vejo. Agora, ainda mais lá atrás, tu nasceste no seio de uma família de músicos, como estamos a falar, o teu pai, Fado de Coimbra. Quais é que são as tuas primeiras recordações musicais? Tu lembras-te daquilo que era, como é que era a tua infância musical? Como é que foi a tua infância musical?
Uma alegria total, porque havia muitos instrumentos em minha casa. O meu pai tinha uma pequena ourivesaria e na sobreloja, já vê se eu me lembro o que tinha. Tinha um piano, um órgão de igreja, um piano que ainda lá tenho, um piano francês que já não consegue tocar porque é muito velho, um bandolim, um violino, guitarras, um saxofone, um clarinete e acho que um soprano para os meus irmãos mais velhos, que os meus irmãos já andavam na banda do Redondo e aprenderam a tocar.
Okay.
Inclusive tenho sobrinhos que aprenderam a tocar no Redondo e são grandes músicos, e acontece que o que estruturou e aguentou a música, o ensino da música em Portugal, foram as sociedades filarmónicas, que foram quase todas fundadas no fim do século XIX pelos anarco-sindicalistas. Pão e instrução.
E nós estávamos a falar do teu pai, e na verdade tu encerras este disco com uma canção bastante comovente, intitulada exatamente Pai. A figura paterna foi muito marcante na construção da tua, não só da tua personalidade, mas também da tua identidade musical?
Fundamental. Para já, o gosto que ele tinha pela música condu-lo a comprar todos os instrumentos que era possível comprar, com o parco, os parcos meios económicos, mas também as coisas eram muito mais baratas em relação, e havia sempre um piano velho que se podia comprar. Os instrumentos, primeiro esses de sopro, eram fornecidos pela Filarmónica. Um bandolim comprava-se, o meu pai tocava bandolim há muitos anos e viola. O meu avô Salomé tocava bandolim. Tenho uma fotografia dele lindíssima, vê-se logo que tinha sido instaurada a República, com um bandolim cheio de fitas, com 19 anos, cheio de felicidade espelhada ali na cara, no rosto. É mais bonito o rosto. Não, ali na cara ele está com um olhar de felicidade ao lado do seu compadre a tocar, naquelas fotografias que se tiravam, ficam a sépia lindíssimas.
Sim, sim, sim.
E o meu avô, os meus tios da parte da minha mãe também eram todos músicos. E isso é uma alegria, viver numa casa com música. Também nunca mais te esqueces do som,
claro,
da casa.
Claro.
Toda a gente canta e toca, e isso é maravilhoso.
Isto, todos os teus irmãos são músicos também, não é? Havia nessa altura alguma rivalidade? Havia ver quem é que tocava melhor guitarra, quem é que pegava no...
Nada. É sempre ao contrário. E depois cada um vai para o seu instrumento. O Janita aprendeu a tocar viola. Toca muito bem viola, o meu irmão Janita. Pode-se acompanhar. Eu não toco nenhum instrumento especial, mas eu fiquei com o piano e é onde componho, e o piano ensina-me tudo o que eu vou fazendo. Não sou eu que faço, é o piano.
Onde é que ficou aquele curso das Belas Artes? Chegaste a terminar
ficou
o curso?
Não, ficou no caminho. Ainda me matriculei depois do 25 de Abril.
Ok.
Mas depois foi a grande loucura mesmo.
Mas a pintura está presente na tua música até hoje? Tu pintas, apetece-te pintar ou pintas com
não,
música?
Não, são incompatíveis quase.
Okay.
Quem disser que consegue, eu tenho muitas dúvidas. São incompatíveis porque tens que te formatar de outra maneira a cabeça para pintar ou para tocar. Tens que escolher, porque são fortíssimas as duas. Mas ainda, por curiosidade, ainda de vez em quando ilustro coisas pequenas, porque eu em Paris jogava aqui para a banda desenhada. Grande admirador do Charlie Hebdo e de toda aquela a banda desenhada francesa dos anos, fim dos anos 60, única, maravilhosa. A Rakiri, Journal Bête et Méchant, por exemplo. Le Canard Enchaîné, uma coisa de uma riqueza, de uma imaginação. Os espanhóis também têm uma banda desenhada forte. Nós não tínhamos, mas temos agora. Maravilhoso. E curiosamente ainda ilustrei um livro juvenil que a Dom Quixote editou, que se chama A História do Hidroavião. O texto é do António Lobo Antunes e eu ilustrei.
Ok.
Foi talvez a minha última obra-prima, em aguarela.
Isso é de?
Anos 90.
Ok. Estamos a falar de pintura, e agora uma questão estética que eu no outro dia estava a passar canais e de repente vi-te na televisão, como tu estás agora, vestido de branco, com uma boina branca, e o meu cérebro não registou automaticamente que eras tu, porque estou habituado desde sempre a ver-te.
Não, a boina é preta.
A ver-te, a boina é preta?
A dois é branca. Mas
aquela
é verão.
Era preta. Pronto, ok. Mas o meu cérebro não registou automaticamente que isto é o Vitorino. Porque habituei-me desde sempre a ver-te de preto. Este simbolismo do branco e do preto é uma coisa que está muito presente para ti. São...
Não, isso é uma opção da adolescência. É uma adolescência... Okay. Alguma insubmissão, se calhar. Porque, sim, eu não tenho bem presente qual foi o momento em que decidi. Mas comecei a... Não havia pronto a vestir. Nem pensar.
Claro.
Havia... alfaiates, dezenas de costureiras à volta de uma senhora que era a costureira principal, que nos fazia tudo.
Uhum.
Não havia nada feito para vestir. Nada. Para as crianças, para os homens, tudo. Mesmo nas vilas pequeninas havia sempre essas oficinas.
Claro.
E eu comecei a pedir à minha mãe, tinha eu 14 anos, queria camisas pretas pespontadas a branco, depois pedi calças pretas. Houve uma moda muito grande, tinha eu para aí 16 anos, que era calças pretas pespontadas a branco.
Ok.
Isso, quando eu vi, mas é onde isto? É que eu pedi à vizinha Olímpia, que era a costureira, vizinha, faça-me umas calcinhas destas. E pronto, e depois habituei-me, e depois já não conseguia ver-me com cor.
De outra forma.
Isso depois é uma opção que é viciante, mas lembro-me que tinha 4 anos, é uma memória que eu ainda tenho, de o meu bisavô ter morrido. E a vizinha Olímpia fez logo um bibinho para o preto com umas florzinhas brancas, para o mais novo que era eu, para ir ao enterro do meu bisavô.
Okay.
E lembro-me de rejeitar o bibe.
Okay.
Isso eu lembro-me.
Então havia essa... Mas foi antes de chegares à adolescência, então ainda vestias alguma coisa de cor?
Vestia, a minha mãe decidia, mas eu já era um bocado esquisito. Diz ela que eu era talvez o filho mais esquisito.
Okay.
Mas escolhia. Agora... Curiosidade que eu lembrei-me do meu bibe que rejeitei em 75, em frente do Cinema Monumental. Vi uma manifestação de meninos que vinham a sair de um... Os miúdos viam toda a gente a protestar.
Claro.
E vinham meninos de bibe a dizerem: abaixa a sopa, abaixa o bibe. E de certeza que não foi a professora que lhes ensinou.
Sim, 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 sim.
Foram eles que estavam fartos.
A sopa e o bibe é que...
Porque eles viam toda a gente, os grandes, a
claro,
dizer
há alguma coisa,
tudo.
O que é que nós não é? Nós protestamos contra o quê? O bibe?
Iam agradinhos ao bibe da frente um dos outros.
Tão bom.
E não havia telemóvel.
Claro.
Mas nunca mais me esqueci.
Claro.
Nunca mais.
Ao longo do teu percurso, tu foste sempre... trabalhando com, como há pouco dizias isto, com pessoas, com artistas mais jovens, com, quer dizer, o Zé Napá 2000, ainda nos anos 90, Ana Bacalhau, Diabo na Cruz, o Sam da Kid. Como é que tu olhas para a música portuguesa hoje? Tu sentes que está de boa saúde?
A música portuguesa é como género, é única na Europa. Mas de qualquer maneira, cada povo tem a sua música.
Uhum.
Agora, cada povo ou trata bem ou não.
Claro.
A nossa música é completamente diferente, por exemplo, da música do Estado Espanhol, que já são não sei quantas nações.
Sim, 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 sim.
Entre eles já eles não se dão muito bem,
sim.
E têm músicas muito interessantes, populares. Mas este género de música de intervenção com as características que a nossa tinha, não há em Espanha, como havia a nossa.
Uhum.
Por isso... depois do 25 de Abril e ainda no tempo do Franco, alguns músicos portugueses foram apoiar discos em Espanha.
Em Espanha.
Havia um grande protetor destas músicas nossas e grande admirador, que felizmente ainda está vivo e que projetou muito o Zeca Afonso em Espanha e em França, que é o Paco Ibáñez. Somos muito, muito amigos dele.
Uhum.
Ele organizou porque tinha capacidade e capacidade mediática em França. Ele era muito famoso em França e levava o Zeca com ele, partilhava, que é uma coisa que eu aprendi com o Zeca e que nós e os espanhóis praticámos muito durante 10 anos. Nós íamos muito cantar a Espanha com eles. Eles depois do 25 de Abril vieram para cá também, e isso é muito interessante. Isto para dizer que a música portuguesa é muito especial. Mas tem uma pressão muito forte que os espanhóis, por exemplo, não têm, e que os franceses já são mais vulneráveis a ela. Os italianos não tanto. Que é as músicas anglo-saxónicas.
Uhum, uhum.
Nós somos muito vulneráveis porque temos legendas no cinema.
Sim, sim,
por
sim,
exemplo.
Sim, sim.
E a sonoridade de grandes filmes, nós temos-la na cabeça, lemos, mas temos a sonoridade.
Mas eu acho que isso, quer dizer, por exemplo, minha opinião, não, eu acho que já se sentiu mais essa. Eu acho que a música portuguesa já deu uma volta. Eu acho que nós estamos cada vez, se nós olharmos para um top de streaming ou das plataformas de streaming, se calhar temos muito mais música portuguesa feita em Portugal. Estamos a conseguir ter um, se calhar, sei lá, um orgulho na música portuguesa que se calhar há 20 anos ou 30 anos, se calhar a coisa andava ali meio tremida, se calhar entravam mais coisas internacionais do que hoje em dia, não sei, ou até há 10 anos.
Não, a intenção era mesmo também ideológica. Vamos lá combater esta música com o mainstream anglo-saxónico. E entraram por aqui as majors com o poder do showbiz e com a capacidade de divulgar, como nós ficámos muito frágeis. E a tal contra-reforma ou contra-revolução, né? Contra-reforma. Contra-revolução é mais correto. Começou logo em 75, em determinada altura, quando o Zeca lança um disco lindíssimo que se chama Com as Minhas Tamanquinhas. Um locutor de não sei de que rádio, e nunca soube o nome dele, partiu o disco do Zeca Afonso dizendo: este disco é o pior disco do ano, vou parti-lo no microfone. E eu ouvi esse partir o disco. Okay. Portanto, essa contra-informação, a contra-revolução ideológica
e estética
começou logo. E começou a integrar muitos locutores, muitos diretores de rádio que começaram a pôr muito mais música anglo-saxónica, fácil, poderosa de divulgar. Em determinada altura, nos anos 90, tivemos que organizar comissões. Eu estive numa com o David Ferreira da EMI. Fomos para o Parlamento pedir uma lei que obrigasse as rádios a
passar, música
a passar mínimos de música.
Claro.
Essa lei ainda existe e há rádios que ainda a contestam, que dizem, continuam a dizer que a música portuguesa não é muito boa e que não há música suficiente em Portugal para passar na rádio. É uma falácia.
Completamente.
Mas continua a ser difícil passarmos na rádio. E mesmo nas televisões, repare que esses discos, esses programas de entretenimento ainda
não há muito espaço, não é?
Dão muito espaço aos miúdos que cantam em inglês, que depois desiludem-se completamente. Quem vai para aqueles programas vai na ilusão de ser uma star.
Sim.
E depois não é. E isso é uma armadilha que não devia fazer só aos miúdos. Porque a desilusão é profundíssima e vai ser sofredora toda a vida. Não fui cantor.
Não fui aquilo que...
Não fui famoso. Mas há uma tendência para ser famoso em tudo.
Cada vez mais.
E isso é um bocado complicado. Se vulgarizares a fama, ela deixa de ser fama.
Claro, claro. Agora, para terminar este segmento de conversa do Posto Emissor, eu pergunto-te, é uma pergunta que eu faço muitas vezes para terminar as minhas conversas, o que é que tu queres da música hoje? E se quando olhas para o Vitorino que cantava na rua em Paris, se era isto que tu imaginavas que seria a
não
tua...
Não era. Fui querendo. Segui os passos do António Machado. Caminante não há caminho, se há caminho, al andar. E é isso que eu ando a fazer.
Foste construindo a tua ideia de música, da tua arte.
Acho que todos fazemos isso. Acho que todos fazemos isso. Vamos imaginando. E também disse agora em castelhano, porque eu sou raiano, nós ali no Alentejo vivíamos ali muito. Vivíamos muita música espanhola, porque as grandes orquestras de baile, quando havia grandes festas, era uma honra trazer orquestras de Badajoz e de Olivença e tudo isso. E então o castelhano está ali muito presente. Mas eu, por acaso a minha família também tem origem fronteiriça, somos de origem também catalã e espanhola. Só por curiosidade posso lhe dizer que no século XIX vieram 6 mil catalães para a zona da Azaruja, está a ver, que tratavam de cortiça. E isso tudo vai ficando. E essa aptidão, esse gosto que eu tinha pela música de língua espanhola ficou-me, porque a orquestra dos meus tios cantava todos os boleros e que estavam na moda, essas grandes, essas big bands, eu não gosto de falar em inglês, essas grandes orquestras que vinham de Espanha, maravilhosas, influenciaram muito aquelas orquestras portuguesas de província, muito interessantes, e cantavam também muito, muitos boleros e tangos.
O que também te influenciou a ti.
E isso influenciou a minha infância, e depois consegui concretizar isso em Buenos Aires. Y en La Habana.
Cuba.
¡Qué suerte!
A passada sexta-feira foi um dia de grandes lançamentos, além de Não Sei Do Que É Que Se Trata Mas Não Concordo, do nosso convidado Vitorino, chegaram às lojas e plataformas de streaming os novos álbuns dos norte-americanos Pearl Jam e Taylor Swift. The Tortured Poets Department, 11º de originais da artista, chegou com pompa e circunstância à meia-noite, para duas horas depois ela dizer surpresa, afinal é um disco duplo. As 31 canções de um disco demasiado longo, para seu próprio bem, trazem-na de volta, mais adulta, destroçada e zangada, entre Mel e Fel e duetos com Post Malone e Florence Welch, dos Florence and the Machine, mostra-se embrenhada nas várias fases do luto por amores que terminaram e, claro, deixa muitos recados para várias carapuças. Dark Matter, o novo e também 11º disco dos Pearl Jam, encontra-os em plena crise de meia-idade, defende o jornalista Paulo André Cecílio. Apresentado como um disco urgente, com Eddie Vedder a defender que é o melhor trabalho do grupo, não chega aos calcanhares daquilo que fizeram no passado. Há coisas boas, claro, os temas mais acelerados prometem fazer correr suor nos seus concertos, e há solos de guitarra de deixar a cabeça às voltas, mas a palavra-chave é sobretudo indiferença, escreve o nosso crítico, para ler no site da Blitz e do Expresso. Mas eu sei que não quer dar para te dar o que te devo, porque às vezes ainda penso como é que nos deixei cair. Na rubrica do Posto Emissor, em que habitualmente vos falo do que andamos a fazer, na redação, trago-vos duas sugestões de leitura. Começando pela reportagem do concerto que Diogo Pissarra deu no Campo Pequeno, em Lisboa, no passado sábado. Num texto ilustrado por fotografias de Rita Carmo, escrevemos sobre a apresentação ao vivo do novo álbum do músico algarvio, Sentimental, que contou com convidados especiais como Pedro Abrunhosa, Bispo, Jura ou Van Zee. Entre as novas canções e sucessos que marcam o seu percurso musical, casos de Dialeto ou Tu e Eu, Pissarra recuperou a ginga brasileira de Trevo, Tu, colaboração com o duo Ana Vitória, e atirou-se a uma versão de The Kill, a êxito dos 30 Seconds to Mars. A reportagem pode ser lida no site da Blitz. A segunda sugestão de leitura que vos deixo é a entrevista que o jornalista Rui Miguel Abreu fez a Roberto Medina, o pai do festival Rock in Rio, que este ano completa 20 anos em Lisboa e 40 no Rio de Janeiro. O criador de um dos maiores festivais do mundo emocionou-se ao fazer o balanço do seu sonho. O meu legado de vida é o que posso fazer pela cidade que amo, disse Medina numa longa conversa, que passou pelas memórias de 4 décadas, a sua tentativa de salvar a Amazónia ou os seus sonhos para o futuro do festival. Para ler também no site da Blitz e do Expresso. Numa semana marcada por espetáculos de celebração dos 50 anos do 25 de Abril, começo por vos deixar a agenda do nosso convidado, Vitorino, para os próximos dias. Esta quarta atua no Largo Paulo VI, em Leiria, na sexta no Largo do Conde, em Castelo de Paiva, e no sábado junta-se a Monda e Rui Veloso, no palco do Coliseu Comendador Rondão Almeida, em Elvas. Esta quarta, 24 de Abril, Lisboa celebra o 25 de Abril com diversas iniciativas, entre as quais o espetáculo Uma Ideia de Futuro, com a Orquestra Sinfonieta de Lisboa, no Terreiro do Paço. Ainda em véspera de 25 de Abril, Sara Correia, António Zambujo, Criatura, Stereossauro, Carlão e Neni atuam no Parque da Quinta dos Franceses, no Seixal. Dino de Santiago sobe ao palco montado na Praça da Liberdade, em Almada. Marisa Lis convida a Garota Não e Cláudia Pascoal para cantar no auditório do Largo José Afonso, em Setúbal, e os irmãos Catita cantam 50 anos da Revolução no Titanic-sur-Mer, em Lisboa. Entre 24 e 27 de Abril, Odmira recebe o Festival Justiça e Liberdade, que conta com atuações de, entre outros, Chutes e Pontapés, Capitão Faust, Richie Campbell ou Wet Bad Gang, e o Tivoli, em Lisboa, abre as portas para os Sons de Liberdade, com JP Simões esta quarta, Gisela João na quinta e B Fachada na sexta. O SWR Barroselas Metal Fest decorre entre quarta e sábado, contando, entre outros, com concertos de Terrorizer, I Am Morbid e Blasphemy. Lloyd Cole inicia uma digressão nacional no CCB, em Lisboa, na sexta, atuando no Cineteatro São João, em Palmela, no sábado, na Casa da Música Porto, no domingo, no Teatro Circo de Braga, na terça, e no Convento de São Francisco, em Coimbra, a 1 de maio. Para Off Stellar, dá concerto no Campo Pequeno, em Lisboa, no sábado, mesmo dia em que Erlandoia atua no Lisboa ao vivo, e na terça, os Yes sobem ao palco do Campo Pequeno.
Perguntei ao vento onde foi encontrar mago sopro encanto na onda bela em cruz, foi nas ondas.
Chegamos ao fim de mais um Posto Emissor. Agradeço ao Vitorino de novo por ter estado
muito obrigado,
aqui sentado
muito obrigado
comigo à conversa.
Pelo convite.
Muito obrigado. Espero que tenhas gostado da conversa.
Bom 25 de Abril.
Igualmente, bom 25 de Abril. Os temas de abertura e conclusão são da autoria de Legendary Tigerman. Eu sou o Mário Rui Vieira e a edição multimédia esteve a cargo de Salomé Rita. Encerramos então com uma curta leitura do nosso convidado. Vitorino, o que é que nos vais ler?
Então, vou ler Cravos Vermelhos, de Flor Bela Espanca, escrito provavelmente nos anos 30, ou 20, ou anos 20 ou anos 30. Premonitório. Uhum. Quem lhe diria a ela que nós, no 25 de Abril de 74, punhamos os cravos vermelhos no cano da espingarda? Bocas rubras de chama a palpitar onde fostes buscar a cor, o tom. Esse perfume doido a esvoaçar, esse perfume capitoso e bom. Sois volúpias em flor, ó gargalhadas, doidas de luz, ó almas bem feitas risos. De onde vem essa cor, ó desvairadas, lindas flores de esculturais sorrisos? Bem sei vosso segredo, um roxinol que vos viu nascer, ó flores do mal, disse-me agora uma manhã o sol. O sol vermelho e quente como estriga de fogo, o sol do céu de Portugal, beijou a boca a uma rapariga.
Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.